E aí, irmão André? Felicidade, hein? Muita alegria pra mim poder compartilhar esse momento contigo. Sabendo que não foi fácil. Sabendo que veio muitos ventos contrários. Veio muita chuva. Muita dificuldade. Mas é bom poder chegar do outro lado seguro. É bom poder chegar do outro lado e olhar para trás. E ver que tudo que passamos para alcançar os nossos sonhos e metas com Deus, valeu a pena. E eu tenho certeza, meu irmão, que essa viagem que o irmão fez é só a primeira. E o Senhor vai preparar novas embarcações, o Senhor vai preparar novas viagens, novos desafios. Mas só que nessa viagem que nós fazemos rumo às nossas conquistas e metas com o Senhor, nós temos que, a cada uma das dificuldades que enfrentarmos, nós temos que ser mais profundos na intimidade com o Senhor. E para falar na profundidade, por falar de ser mais cheio de Deus, para que nós possamos passar por algumas adversidades. E por falar também em embarcação, me faz lembrar algo que eu aprendi e quero dividir com o irmão, e tenho certeza que vai te ajudar e vai edificar muito a tua vida, meu irmão. Tem uma parte do navio que eu quero mencionar, que é a parte do navio que fica para baixo do mar. Essa parte que fica embaixo d'água, ela se chama calado. E é ela que mantém uma profundidade segura para uma boa navegação. Para que não venha bater em penhascos, em pedras, em rochas, para que não venha encalhar a embarcação. É necessário que esse calado esteja numa profundidade segura para que corra tudo bem com a viagem. E existe uma pessoa que é responsável pelo barco. E essa pessoa é chamada de timoneiro. Essa pessoa quem traz a direção para o barco. É ela que conduz o barco. E eu quero trazer isso agora tudo para a nossa vida, meu irmão. Para a tua vida. É necessário que o meu calado com o Senhor esteja numa profundidade segura. Para quando vier o vento, as dificuldades, o vento contrário, é essa profundidade no Senhor que vai manter a tua viagem segura. Para que nós não venhamos nos assustar com o vento nem com a chuva, mas sim confiar no timoneiro que conduz o barco, que é o Senhor Jesus. Meu irmão, lance todas as suas ansiedades sobre o Senhor. Nunca te desanime, porque a gente sempre vai encontrar pessoas que, ah, não vou chegar, é tão difícil, tá difícil alcançar. Mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor traz a resposta, o Senhor é quem garante a vitória.
Ei, do bote, mas vem. Ele tá feio, mano. Tá feio.
MXTAPESTADE2011. Debaixo da chuva de provas. Num dos momentos em que, talvez até pensando em desistir, ou coisas parecidas. Foi o que o Senhor colocou no meu coração de fazer esse trabalho. Foi um trabalho que, nos momentos em que eu estava conversando com Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração que esse trabalho seria um trabalho para gerar esperança no meu coração novamente, e não somente no meu, mas nas pessoas que estavam ao meu lado, que estavam ou não, que estão ao meu lado nessa caminhada, para renovar a esperança do meu próximo, para renovar a esperança da igreja e daqueles que nós temos o objetivo de alcançar. Tanto é que a base bíblica que Deus me deu para fazer esse trabalho foi o livro de Marcos. E foi muito impactante para mim, porque a construção do livro de Marcos, a escritura do livro de Marcos, ela tem tudo a ver com o momento que eu estava passando, o momento que o temporal de prova mesmo estava vindo contra, está vindo contra a minha vida, contra os projetos, os propósitos que eu tenho com Deus, né, do ministério que o Senhor confiou na minha mão. Foi num momento assim, a ponto de querer até desistir, querer sair do barco. E foi a mesma situação do livro de Marcos. O livro de Marcos dos Evangelhos, ele foi o primeiro a ser escrito. Por isso ele é o menor, por outros motivos também, mas um dos motivos dele ser o menor é porque foi escrito no tempo da guerra dos romanos contra os judeus, ali no ano de 60 e pouco a 70 depois de Cristo, e os judeus estão tomando prejuízo na guerra. Então Marcos, ele tem que escrever um evangelho rápido para renovar a esperança do povo. E ele começa a trazer ali relatos de situações que ele viu Jesus e os discípulos passarem. E ele trouxe aquilo para o conhecimento do povo, para renovar a esperança do povo. E dentre dessas histórias, né, dentro desse texto, dentro dessas histórias que Marcos trouxe ao povo, ao conhecimento do povo, uma das que mais me chamou a atenção a respeito desse trabalho é a questão da tempestade, os discípulos e Jesus no barco, em Marcos 4, e o verso 35. E a situação é o seguinte, no verso 35 Jesus diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E se nós formos pegar o que antecede aqui no texto, Jesus ali, ele está comentando sobre a parábola do grão de mostarda, e ele compara a igreja, o reino de Deus, com o grão de mostarda. E o grão de mostarda, para o agricultor ali, era considerado como uma peste. E tudo isso tinha muito a ver com o reino dos céus, com os discípulos e o crescimento do reino ali. Porque aquilo que era considerado como uma praga para os agricultores, Jesus usa de exemplo o crescimento do evangelho vindo ali como uma praga. E o grão de mostarda, ela é uma das sementes mais pequenas, e quando o vento bate, leva da mão, atira ela rápido da mão ali do agricultor, e ela vai se espalhando sobre a terra e vai crescendo. E aí aonde surge uma comparação linda, que assim somos nós, como uma praga. E quando o vento do Espírito bate, ele vai nos espalhando, e aonde nós vamos chegando, o evangelho vai ali com o poder agindo e conquistando os corações. E por essas e outras, era o motivo da guerra dos romanos contra os judeus naquela época. E é por essas e outras também a investida do inimigo contra as nossas vidas, contra o ministério que Deus tem confiado nas nossas mãos, querendo nos parar. Mas da mesma forma que o Senhor, através desta direção que Ele me deu no livro de Marcos e dessa mixtape, Ele renovou a minha esperança a ponto de eu me levantar de novo, aleluia, e gravar este trabalho, para renovar a minha esperança e a do meu próximo, que assim seja na sua vida também, meu irmão. E no verso 35, Jesus disse que já era tarde, mas ele falou, passemos para o outro lado. O que eu quero dizer, nesse primeiro estágio dessa mixtape, é que talvez no seu ministério, no seu casamento, na sua vida profissional, eu não sei em qual área da sua vida, talvez já é tarde demais. Mas o Senhor diz, passemos para o outro lado. Eu não sei qual é a situação, talvez é uma dívida, eu não sei o que é que você está passando, talvez já é tarde demais para você resolver esse problema, mas Jesus diz para você agora, passemos para o outro lado. Tome uma atitude, entre no barco, vá adiante, não desista, não retroceda. E aquele momento era um momento difícil para os discípulos entrar no barco, ainda que eles estivessem com o mestre ali. Porque além de já ser tarde, quando eles já olhavam para o céu, eles viam o tempo fechado, eles já ouviam os trovão, talvez já via o chuvisco ali, dando um sinal de um temporal que estava por vir. E talvez você esteja vendo da mesma forma, talvez espiritualmente, talvez aí dentro do seu lar o tempo já está fechado, a confusão, o inimigo já está trovejando contra você, você já sente já a garoa da tempestade, da situação contrária, que já está ameaçando vindo contra a sua vida. Mas entre no barco agora, ainda que tudo isso esteja acontecendo, entra no barco agora e comece a remar. Não importa o tempo, o relógio não pode parar o Senhor, a natureza não pode parar o Senhor, Deus não se limita ao tempo, passe para o outro lado, em nome de Deus.